E, amados, eu queria hoje compartilhar algo com vocês que eu já compartilhei aqui na penúltima vigília, onde eu tive a oportunidade de compartilhar algo com a igreja que aqui estava, que eu acho que é importante nós voltarmos naquilo que nós conversamos, porque muitos não puderam estar na vigília, né, ou não podem estar nas vigílias que temos feito, mas é algo que, orando, né, esses últimos dias, a gente sempre sente a necessidade de se converter um pouquinho mais naquilo que o Senhor propõe para nós, nos alinharmos mais naquilo que o Senhor tem preparado para nós. E para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 12. Vamos ler dois textos muito conhecidos, importantes da palavra de Deus. Mas antes de lê-lo, gostaria de orar com vocês. Amém? Acharam? Se puder curvar sua cabeça e orar comigo, peça que o Espírito Santo nos conduza nesse momento. Amém, amados? Ó Pai amado, nós nos reunimos aqui em torno do teu nome, como igreja, como os teus filhos e servos, para receber de ti, Senhor, nessa tarde, uma porção que venha nos alimentar, uma semente que venha produzir, algo que expresse nas nossas vidas o teu reino e a sua vontade. Senhor amado, nós estamos aqui reunidos, crendo, buscando, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, muito além daquilo que individualmente nós precisamos. Nós estamos aqui como um corpo, estamos aqui unidos, estamos aqui, Senhor, de forma coletiva para buscar a tua vontade. E por isso nós oramos para que esta palavra que nós vamos compartilhar, baseado no texto sagrado, nos leve, Senhor, ao entendimento da tua vontade, ao cumprimento do teu querer e ao alinhamento da nossa vida perante aos princípios e valores que partem do teu reino, que devem ser vividos por nós. Muitas vezes nós não conseguimos viver tantas coisas que é a tua vontade, Senhor, mas nós nessa noite queremos avançar um pouquinho mais, queremos consagrar a nossa vida, queremos alinhar o nosso coração ao Senhor. Por isso, Senhor, nos derrama da tua graça e nos enche, Senhor, com unção do Espírito, durante o compartilhamento dessa palavra, a pregação dessa palavra, para que ela possa tomar o nosso coração e possa, Senhor, cumprir o seu propósito. Assim nós oramos, no poderoso nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Seja assim. Marcos capítulo 12, verso 28 em diante, diz assim: aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido falar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhes disse: muito bem, mestre, e com verdade dissestes que há um só Deus e não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma e de todas as suas forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava perguntar-lhe nada. Amém? Quero ler um outro texto rapidamente também, que está no Evangelho de João, no capítulo 4. Quero ler dois versos, o 23 e o 24. João 4, 23 e 24. Diz assim, acharam aí? Estava em Marcos, avança um pouquinho que você vai chegar lá em João. Avança um pouquinho, quase bastantinho, né? Mas você chega lá. João 4, 23, diz assim: mas vem a hora, e agora já é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. Amados, eu pensando, né, nessas questões fundamentais de adorar a Deus, de amar a Deus, de me relacionar com Deus, que é um mandamento. E o mandamento ele foi dado desde o princípio, quando eles estavam lá no deserto. Então Deus faz uma aliança com aquele povo que ele tirou do Egito e revela uma lei àquele povo. Uma lei que tem a sua base em 10 mandamentos. Todo mundo sabe que existem esses 10 mandamentos. E o primeiro mandamento, ele basicamente diz: tem um só Deus. Um só Deus. E nós não encontramos espaço nesse primeiro mandamento para nenhum tipo de argumentação. Nenhum tipo de contrapartida. Deus, ele já começa pelo primeiro mandamento de forma categórica, afirmando que só existe Ele como Deus. E pensando nessas questões de amar a Deus, de me relacionar com Deus, de adorar a Deus, enfim, de qualquer tipo de contato que eu possa ter com Deus, ele se dá pelo Espírito, como nós lemos aqui no verso 24 de João, no capítulo 4. Deus é Espírito, e é necessário que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, há uma condição para que esse relacionamento com Deus se dê através de uma postura muito bem fundamentada. E muitas vezes nós não temos ainda a exata noção de como deve ser essa relação. Ou pelo menos de como deve ser a base onde essa relação ela vai ser construída e estabelecida. E esta base chama-se fé. Nós precisamos crer que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, como diz a palavra em Hebreus. Então eu preciso crer, preciso ter fé. Mas existem muitas questões que em nós se apresentam como inimigos da fé, como barreiras para que a fé seja estabelecida e devidamente vivida e experimentada por cada um de nós. Então, que barreiras são essas? Que inimigos são esses da fé? Alguns são muito fortes e diretamente opostos à fé, como a dúvida, o medo, né? O medo, a dúvida, a falta de fé, evidentemente, é um inimigo da fé. Então, quando nós temos dúvida, quando o nosso coração teme que Deus não pode fazer ou que Ele não vai fazer, automaticamente nós estamos num caminho ou numa postura de incredulidade. Mas existem outras posturas que podem corroer nosso coração no sentido de crer naquilo que Deus quer fazer ou daquilo que Deus está falando. Coisas como murmurações, julgamentos, críticas, coisas que muitas vezes nosso coração se enche por conta de nós não entendermos exatamente o que Deus está fazendo, não entendermos como Deus age em muitos momentos. Isso se dá por meio de algumas posturas que temos, ou de opiniões que emitimos, de pensamentos e ideais ou ideias que nós formulamos. E meditando a respeito disso, eu fiquei pensando como isso se dá no fato, né, dentro de nós. Nós temos algo, né, que é chamado de crença básica. Não sei se isso estuda na psicologia, estuda? O pastor Kleber é psicólogo, ele pode me ajudar nesses pontos aí, né? Mas a crença básica é, digamos que, a construção de aprendizado, experiências, traumas, enfim, um monte de coisas que nós vivenciamos, aprendemos por meio da educação e de acontecimentos, né? Que estabelecem em nós já meio que uma base, por isso que é crença básica, daquilo que nós acreditamos de verdade. Embora muitas vezes a gente não tenha nem consciência disso. E quando a nossa crença básica está fundamentada por meio de questões naturais, sejam, por exemplo, traumas, né, a gente sempre vai reagir de acordo com o gatilho daquela crença básica. Então, por exemplo, se eu fui uma pessoa muito maltratada na minha infância, eu vou reagir de alguma maneira em relação a isso. Esse trauma, né, ele vai gerar algo em mim que, quando eu me deparo com algum tipo de situação que tem a ver com aquele trauma, por exemplo, quando eu vejo alguém corrigindo uma criança e eu tenho um trauma porque eu fui muito corrigido de uma forma exagerada, né, pelos meus pais ou pelos responsáveis que eu tive, aquilo automaticamente gera em mim o quê? Algum tipo de revolta. Eu posso ficar incomodado com aquela situação porque a minha crença básica ela foi formulada em cima daquilo. Então, quando eu tenho que emitir uma opinião, uma postura relacionada com qualquer tipo de ação com uma criança, aquele gatilho automaticamente ele é puxado dentro de mim, eu nem sei disso. Então, eu formulo a minha opinião, a minha postura, a minha reação, a minha conduta em cima daquela crença básica. A questão é que todos nós temos isso. Todos nós aqui, em várias áreas. Mas, a questão é quando nós começamos a formular crenças básicas fora da palavra de Deus. Porque crença básica é uma coisa, fé é outra. A crença básica, ela pode inclusive se apoiar em ensinamento bíblico. Mas fé é uma outra coisa. Fé é uma decisão. Fé é um posicionamento. A crença básica, normalmente, é uma reação que a gente tem. Já está formulada lá dentro. Isso veio de fora, não partiu de nós mesmos. Isso foi, de alguma maneira, construído em nós, né, por meio de interação ao longo da nossa vida. E isso faz com que eu já tenha isso e eu apenas reaja. Agora, a fé não, a fé é diferente. A fé é algo que você muitas vezes não vê, porque a Bíblia mesmo dá uma definição de fé, né? É a certeza de coisas que não se veem, é convicção. E é algo que você precisa escolher. A fé é isso. Então, se eu apenas reajo perante a crenças básicas e valores que previamente foram estabelecidos em mim, vai ser difícil eu andar pela fé. Porque a fé é uma decisão e muitas vezes a fé ela vai contrariar aquilo que é natural. A fé vai contrariar até mesmo aquilo que é racionalmente aceitável em determinados momentos. E fé é isso. E pensando nessas questões, eu fiquei imaginando quantas vezes que eu permiti que coisas que se expressam por meio do meu temperamento, da minha personalidade e tal, na verdade estão ligadas diretamente às crenças básicas, que não estão ligadas com a palavra de ou a vontade de Deus. E essas questões são fortes em nós e tão fortes que elas são praticamente automáticas. É fácil a gente emitir, por exemplo, uma opinião a respeito de qualquer coisa a qualquer momento, e seja qual assunto for. Vivemos num tempo que a informação ela é muito volumosa. A informação que nós temos hoje, ela corre o mundo em poucos segundos. É ou não é? Nós estamos vivendo um tempo que tem sido estudado o fenômeno comportamental das mídias sociais ou dos telefones celulares que têm acesso à internet, que a gente está constantemente conectado. As relações estão mudando. E tudo isso, amados, num período de tempo na história muito curto. Nós estamos falando aí de acesso, né, de uma forma bem, bem livre na questão da internet, coisa de 10, 15 anos para cá. Isso através de um telefone celular. A internet tem mais tempo, mas o telefone celular com acesso, onde está todo mundo conversando um com o outro e tal, tem mudado a dinâmica das relações. E hoje, uma criança, vou dar o exemplo da minha filha de 4 anos, ela pega o telefone, ela já sabe entrar no Google, e ela aperta no microfoninho e ela fala o que ela quer assistir para ela clicar e assistir. Ela sabe entrar no YouTube, ela sabe escolher lá o que ela quer e ela assiste. 4 anos. Pode parecer comum para a gente hoje, embora a gente ache engraçadinho, mas é uma coisa extraordinária isso. Na verdade, a gente está acostumado, as crianças estão fazendo isso daí. Mas é uma coisa que você já percebe que é uma mudança comportamental muito grande. Agora, a questão que eu estou falando disso é, nós também estamos nesse barco. E qualquer dúvida que a gente tenha, qualquer assunto que a gente tenha interesse, basta digitar meia dúzia de palavras, ou nem digitar, falar com o telefone ou com o computador, e você então tem acesso à informação. Digite o que você quiser, vai aparecer lá vários sites falando, você vai ter definições. A questão é que as pessoas têm cada vez mais sabido a respeito de tudo, de uma forma muito rasa. Então as pessoas têm opinião a respeito de tudo. Sabem de tudo, de forma muito rasa, muito superficial. Hoje, quando alguém, por exemplo, pega o seu celular e entra no site de um jornal, por exemplo, ele não lê as matérias, ele lê só as chamadas. E muitas vezes a pessoa, ela estabelece conceitos, né, relacionados com uma chamada e não com o que realmente está acontecendo. Nem leu a matéria, que em muitos casos pode ser tendenciosa, pode ser até mentirosa, na verdade, sabe disso, que a mídia ela não é totalmente confiável, né? A imprensa não é totalmente confiável. Mas, pior do que isso, a pessoa só lê uma frase de efeito, uma frase de chamada, e ela formula pensamentos, ideias, né, opiniões em cima daquilo. Por que eu estou falando tudo isso? É porque nós somos muito suscetíveis a esses tipos de opiniões que são infundadas muitas vezes. Às vezes nós somos alvo, né, de uma situação onde nós não fazemos uma leitura correta daquilo, há uma leitura enganada ou enganosa daquilo, e em cima desta leitura equivocada nós estabelecemos nossas opiniões, nossos pensamentos, nossas ideias, e daí vai. Porque a gente não parou para pensar exatamente no que está por trás daquilo. Então, automaticamente, aquilo que você leu, aquilo que você, de forma superficial, teve conhecimento, aquilo vai de encontro à tua crença básica, automaticamente aquele gatilho ele dispara, e você então, pum, pensa em relação àquele fato ou àquela situação de uma forma equivocada. E onde que eu quero chegar na questão da fé? É que muitas vezes, amados, nós fazemos isso dentro da igreja. Naquilo que Deus prepara para nós, no sentido de vivermos como igreja, como corpo de Cristo, no nosso relacionamento com o próprio Deus, a gente fica basicamente reagindo em relação às situações que surgem ao nosso redor, que a gente faz uma leitura rápida, a gente não para para pensar, a gente não entende direito, mas aquilo automaticamente vem no nosso interior. Inconscientemente, a gente dispara um gatilho da crença básica, a gente pum, já está fazendo algo que é contrário àquilo que é a vontade de Deus. Automaticamente a gente dispara uma opinião, a gente dispara uma crítica, a gente dispara uma reclamação, a gente começa a emitir a nossa vontade de maneira irrestrita, porque muitas vezes a gente não quer apenas dar uma opinião, a gente quer que a nossa opinião seja a melhor opinião. Né? A melhor opinião sempre é a minha. E não é uma mentira isso, porque se você coloca o teu parecer em relação a qualquer coisa, é porque você pensa aquilo, é porque você acredita naquilo, e porque você acha que aquilo, de fato, é a melhor ideia possível, não é verdade? E muitas vezes a gente encontra pessoas falando aquilo que nós estamos pensando. E a gente fica feliz com aquilo, na verdade, a gente fala, puxa, é isso aqui, ó, é isso aqui que eu penso. Essa pessoa aqui, ela está pensando como eu penso, né? Talvez você pense como a outra pessoa, mas você coloca da forma contrária, porque você se coloca à frente, você se aponta como o originário de tal ideia. E isso é muito comum de acontecer. Nos últimos dias tivemos as eleições, né? Como a gente viu isso na internet, como a gente pega uma informação, algo que nos agrada, algo que nós concordamos e pensamos, pum, a gente compartilha, não é assim que a gente faz? É mais ou menos isso. Então pessoas pegam o que defende, o que gosta, o que agrada e compartilha. Isso aí, claro, na questão das mídias sociais, tal, tem a sua função. Mas, muitas vezes, dentro da igreja, a gente está fazendo a mesma coisa. Nós temos lá os nossos pensamentos, nós temos as nossas ideias, nós temos os nossos conceitos, nós temos nosso parecer, nosso pensamento em relação a muitas coisas, e aí a gente começa a emitir esses pensamentos. Só que esses pensamentos, essas ideias, essas direções, elas estão baseadas em gatilhos internos que partem do medo, partem da revolta, partem de uma rebelião, partem de um sentimento de injustiça muito grande. Enfim, tem tantas coisas que estão lá no nosso coração que a gente não consegue tratar devidamente, mas ele se transforma num gatilho para tudo isso, então a gente começa a disparar coisa que a gente não deveria. A gente começa a falar coisa que não deveria falar. Começamos a ter posturas que não deveríamos ter. E aí as opiniões começam a surgir, opiniões e ideais que a gente quer estabelecer, tudo com base em crenças básicas, sem perceber. Às vezes a gente até usa a Bíblia para isso. Às vezes a gente usa até coisas, digamos que corretas para defender essas questões. E eu não estou falando aqui, amados, sobre certo ou errado. O que nós precisamos entender é o espírito das coisas. É a motivação por trás de tudo isso. E quando esses pensamentos, essas opiniões, elas estão muito fortemente estabelecidas em nós, elas começam a gerar essas ações críticas. Ações de murmuração, de julgamento de outras pessoas ou de coisas que nós não concordamos. Claro que existe um campo vasto para a gente aplicar essas questões, como bases teológicas e outras coisas, mas eu quero me ater hoje, nessa palavra, fazer uma aplicação dentro do nosso contexto como igreja. Nós, Ministério Verbo Vivo, nós temos recebido de Deus, há muitos anos, direções específicas. Claro que existem bases fundamentais de fé que nós concordamos e compactuamos com toda a igreja no mundo inteiro e a igreja em todos os tempos da história. Mas existem algumas questões que são nossas. Deus escolheu para nós vivermos nesse tempo aqui dessa maneira. Deus deu a nós, né, de uma forma sistemática, a gente tem crescido nesse processo, uma estrutura, uma visão. Deus tem dado a nós uma liturgia para nós termos o nosso culto. Deus tem dado para nós temas para que nós, de forma sistemática, ensinemos as pessoas nos cursos que nós temos aqui na igreja, por meio de discipulado, por meio do obreiro aprovado, do seminário, enfim, de tudo isso que nós temos feito como igreja, as próprias células, né? Isso tem sido algo que Deus tem colocado no nosso coração. Existem questões específicas, revelações como família e igreja sendo parte da mesma revelação, as primícias e tantas coisas que Deus tem falado para nós de forma muito particular como igreja e temos vivido isso. A estrutura que nós temos a respeito das nossas atividades como diaconia, ministério infantil. Temos uma visão muito interessante do ministério infantil, onde nós não temos um time específico para cuidar das nossas crianças, mas nós nos revezamos aqui. Você que é líder e líder em treinamento sabe disso, você tem participado. Hoje tem uma equipe lá embaixo cuidando das crianças, domingo que vem é outra equipe, e assim a gente vai alternando, dando oportunidade e trazendo responsabilidade para toda a igreja no cuidado dos nossos pequeninos. Então são coisas específicas. Aí se nós olhamos para uma outra igreja e eles fazem diferente, eles estão errados? Não, eles estão certos também dentro daquilo que Deus falou a eles. E nós também não estamos errados, porque nós estamos tentando fazer aquilo que Deus tem falado a nós. Então Deus ele trabalha com questões, digamos que particulares com cada ministério, com cada congregação. E em cima dessas direções de Deus, nós temos que trabalhar de forma plural, dentro desse contexto, né, desse universo chamado igreja, o corpo de Cristo. E quando nós começamos a observar parte disso que nós temos feito ou observado na igreja não corresponde com aquilo que eu acho que é o melhor, esse é o início de um possível problema. Porque nós não estamos aqui dizendo que todo mundo tem que concordar 100% com a mesma coisa e ninguém pode falar nada. Não é isso. Pelo amor de Deus, não estou querendo dizer isso para vocês. Mas existe uma motivação errada, muitas vezes, naquilo que eu não concordo. Quando algo bate na minha crença básica, e na minha crença básica tem lá algum nível de revolta, algum nível de rebelião, de insatisfação com tudo e tudo mais, e ao longo da minha vida eu fui tão decepcionado com algumas questões, que quando eu vejo algo acontecendo, por exemplo, na igreja, aquilo dispara em mim algum nível de revolta, que eu emito a minha opinião de forma ácida, isso é um problema. Começa um problema aí. Por quê? Porque não veio da fé. Por que não veio da fé? Nós precisamos discernir de onde vêm os pensamentos. Que tipo de estrutura que os pensamentos eles se utilizam para se formar dentro de nós. E muitas vezes nós começamos a observar coisas que são até corretas, são até certas, positivas num sentido, mas por conta desse gatilho errado lá dentro, eu utilizo o certo e faço errado. Eu uso a maneira errada de fazer as coisas. Eu vou, no lugar de contribuir, eu vou criticar. No lugar de somar, eu vou dividir. Muitas vezes até subtrair. No lugar de estar conectado, eu vou me destacar daquilo de alguma forma e vou emitir uma opinião individual, mas ao mesmo tempo julgadora de tudo. Eu me coloco como juízo quando eu digo que está certo e eu digo que todo o resto está errado. E não é o nosso papel, não é a nossa postura, não foi o que Deus disse a nós. Nós somos irmãos, independentemente de eu estar aqui com o microfone e você não, de eu ser um pastor na igreja e talvez você não, da pessoa que está do seu lado ser um líder e você não, não interessa nada, nós todos somos irmãos e Deus não faz acepção de pessoas, todos nós carregamos responsabilidades diferentes, apenas isso. E todos nós queremos, de fato, agradar a Deus, amém? Todos nós queremos adorar a Deus. Essa foi a oração inicial aqui, do pastor Kleber. Essa foi também a oração do pastor Diego aqui, falando em relação a isso. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Estamos reunidos aqui em torno do Senhor. Só que se eu tenho, no lugar de algo espiritual, de uma base espiritual, apenas reações baseadas na minha crença básica, eu posso errar nesse conceito. Eu posso estabelecer muito mais a minha visão do que a visão de Deus, muito mais a minha vontade do que a vontade de Deus. Eu posso impor, ainda que eu esteja certo no meu argumento, eu posso impor algo que de repente Deus não quer que seja daquele jeito. Então, temos que tomar cuidado com isso. E quando nós começamos a reagir dessa maneira, os questionamentos em relação ao que Deus está fazendo, por meio da igreja, por exemplo, podem ser frequentes, podem ser comuns e podem ser altamente destrutivos. Alguém, por exemplo, pode começar a olhar como a gente funciona como igreja e pode ter ótimas ideias, ser muito criativo e começar a falar, não, isso aí está errado, não deveriam fazer assim, deveriam fazer assado. Aquela pessoa está dizendo daquele jeito, mas ela poderia falar outra coisa, aquele outro poderia fazer daquele jeito. Então, a gente começa a querer impor a nossa opinião quase que goela abaixo de todos, porque é o que nós acreditamos, é o que nós desejamos, é a nossa opinião e ponto. Isso tem sido comum hoje. As pessoas não estão parando para conversar, reparou nisso? Ninguém para para ouvir. Quando a pessoa tem uma opinião formada, você começa a falar com ela, ela já se fecha, ela já se arma, ela já levanta um muro de bloqueio, de proteção para ela, e ela começa a jogar granada em cima de você. Porque ela não aceita o que você está dizendo. E às vezes isso acontece no ministério, na igreja, pessoas têm feito isso. Elas simplesmente querem impor a sua opinião, aquilo que ela pensa, aquilo que ela acha, em detrimento de tudo que está sendo feito por anos. Deus tem construído uma plataforma para que nós, como igreja, possamos estar nessa plataforma. Para que a gente possa avançar no seu propósito. para que a gente possa crescer segundo a sua vontade, segundo o plano dele para nós. Nós temos uma missão nessa cidade, você crê nisso? Deus, ele olha para essa cidade, sabe o que Deus enxerga? Pessoas perdidas, clamando por redenção. E ele levanta a igreja para fazer isso, diferentes igrejas, de diferentes formas. E muitas vezes nós estamos aqui querendo que seja feito diferente do que está sendo feito, porque eu penso diferente. É isso que nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque é na unidade que Deus ordena a bênção. E precisamos aprender a viver em unidade como corpo de Cristo. Tendo o mesmo espírito, tendo o mesmo coração. Fluindo como um bloco. Agora, quando eu tenho as minhas convicções, sabe o que, que Paulo um dia disse para Timóteo? Está lá em 2 Timóteo capítulo 4. Ele fala assim, olha, vai chegar o tempo onde as pessoas não vão suportar ouvir a sã doutrina. Antes, elas vão amontoar para si doutores conforme os seus próprios desejos, as suas próprias concupiscências, suas próprias cobiças. O que, que significa isso? Que quando nós começamos a ter esse tipo de pensamento, esse tipo de opinião fora do espírito da vontade de Deus, nós começamos a buscar quem pensa igual a gente. Como acontece na mídia social, por exemplo. E aí tem muita gente que por opiniões próprias e independentes começa a buscar, por exemplo, estudo na internet. Eu contei aqui, na ocasião da vigília, quero contar para vocês hoje também, uma vez que eu fui visitar uma família. Histórico da família. Chegaram destruídos na igreja. Separados. A filha com problemas, com más companhias. E, de repente, eles foram no encontro e se converteram. A menina começou a ir para a igreja também. Né? E o casal começou a se acertar e tal. Começou a ir bem as coisas. E, de repente, abriram a casa para serem anfitrião de uma célula. E depois de alguns meses na igreja, todo aquele turbilhão de problemas que eles viviam começou a se resolver, começou a se encaixar. Fizeram os cursos aqui na igreja, começaram a ler a Bíblia, começaram a aprender muita coisa. E de repente, começou a dar muito problema, de novo, com a célula e questionamentos e tal. E aí, me chamaram para visitar, eu fui visitar essa família. Chegando lá, eu comecei a conversar com o casal, referente às dificuldades dos dois ali. E aí a moça falou assim, não, porque eu não sei, porque eu estou meio frio espiritualmente, porque tem coisas que eu não concordo, que não sei o quê. Eu falei, mas o que exatamente? Falou, não, é o seguinte, eu não concordo com esse negócio de dízimo, por exemplo. Eu falei, mas por que você não concorda com essa questão do dízimo? Não, porque eu vi um estudo na internet, um pastor falando que o dízimo é só do Velho Testamento. Eu falei, é mesmo? Eu falei, mas que pastor é esse? Ah, um pastor, nem lembrava o nome do pastor. Eu falei assim, então, deixa eu falar uma coisa para você. Esse pastor que você não conhece, trouxe um estudo que eu vou e faço questão de contrapor para você agora usando a Bíblia. Mas tudo bem, vamos lá. Só que não é estranho, irmã, você falar de um pastor que você nem conhece, sendo que todos os pastores que você conhece, todos os líderes que abençoaram a tua vida, que estiveram ministrando desde o encontro que você se converteu, que ajudaram você a equilibrar novamente a sua família, restaurar a sua família, e você tem ido de forma sistemática, todo domingo ouvir uma palavra, na célula também, toda essa galera que tem falado, você então joga de lado e você decide acreditar nesse pastor do YouTube, é isso? Ela, não, é, porque ele mostrou textos, textos e coisas que eu fiquei em dúvida. Falei, então tá bom, me fala quais são os textos. Ela nem sabia. Falei, mas vamos lá. Aí eu não vou usar esse tempo para isso, mas ministrei para ela tudo. Falei, é assim que a Bíblia diz, assim, 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 tal. Legal. Ao final de tudo, eu não sou muito ruim de argumentação, não. Eu sou muito bom no argumento. Até quando eu estou errado, eu consigo dar uma torcidinha, sabe? Sabe em casa quando você briga com a mulher? Aí ela está certa, você não quer dar o braço a torcer, eu estou falando que ela não está aqui hoje. Ela está recém-operada, então ela está lá em casa. E aí ela está certa. Aí você fala assim, não, mas não sei o quê, não sei o quê. Ela fica, porque... Não consegue falar mais nada. Então, enfim. Às vezes a gente é bom no argumento. E eu sou um pouquinho bom no argumento. E aí ela ficou, essa moça ficou, sem ter o que falar. Mas ali, de fato, eu coloquei para ela o que a Bíblia diz. Coloquei para ela vários tipos, né, de posturas, de enfim, coloquei tudo ali. E ela não tinha o que falar. Até porque ela nem lembrava o que aquele pastor havia dito. Eu falei, mas me manda o link, eu vou ler, vou ouvir, né, e tal. Mas o fato é o seguinte, amados. Terminou a conversa, ela não teve argumento e saiu da igreja. Não falou nada. No dia falou, não, tudo bem, vou voltar e tal. E me perdoa, eu vou tentar ser melhor com meu marido e tudo mais. Que ela realmente estava causando problema lá na casa dela, no casamento e tal. E, enfim, o fato é que se afastaram. Não foi o que ela falou no dia, falou que ia voltar, mas ela acabou saindo da igreja. Hoje a família está separada, se separou do marido, tem um monte de problema. São distantes da igreja, não está nem com o pastor do YouTube. É um problema sério. Onde eu quero chegar com isso, amados? Quero fazer uma comparação, não sei se eu deveria, mas enfim, eu vou fazer essa comparação. Quando eu cheguei na igreja, cheguei assim também. Cheguei bem arrebentado. De várias maneiras, em várias áreas da minha vida. Emocionalmente, né, financeiramente, estava tudo bagunçado. E aí, eu tive um encontro com Jesus. Decidi receber Jesus como Senhor da minha vida. E eu confiei na misericórdia de Deus. E Deus tem feito uma obra na minha vida desde então. Mas eu me lembro justamente dessa área que foi a grande dúvida dela. O dízimo. Que nas primeiras ocasiões e cultos que eu participei, depois de ter aceitado Jesus, depois de entender que o Espírito Santo habitava em mim, quando eu ouvi pessoas ministrando rapidamente, como foi ministrado hoje aqui pelo pastor Christian, a respeito de dízimo, aquilo, de uma forma muito rápida, caiu no meu coração. Embora fosse ministrado e explicado, aquilo caiu no meu coração, entrou dentro do meu coração. E desde então, eu tenho vivido isso. Eu tenho experimentado, não apenas as benesses disso, mas também a postura e a responsabilidade de honrar a Deus com todos os meus bens. Reconhecendo por meio de dízimo e de ofertas. Eu tenho feito isso. E por que que eu tenho feito isso? Porque me explicaram muito bem lá em 3, 4 minutos? Não. Porque caiu no meu coração, porque a base daquilo que Jesus, ele amplia do primeiro mandamento é, você precisa amar a Deus, primeiro, e há uma ordem ali, de todo o coração. Significa que a coisa deve começar no nosso coração. Qual coração? Esse coração que bate no meu peito? Não, fala do nosso espírito. Fala do nosso espírito, porque nós somos seres trinos, somos espírito, alma e corpo. Amém? Nós, como igreja, nós temos uma doutrina, né, ou uma base teológica tricotomista. O que que é isso? É que nós cremos que somos três em um. Né? Existem os dicotomistas que creem que espírito e alma é a mesma coisa, e o corpo, então, dicotomista fala de dois. Nós cremos que somos três partes em um. E dessa maneira, quando nós entendemos as coisas de Deus, quando eu decido amar a Deus, quando eu adoro a Deus, primeiramente no Espírito, como nós lemos naqueles dois textos iniciais, em Marcos, Jesus fala assim, ó, ame ao Senhor de todo o seu coração. Ele começa falando assim, de todo o seu coração. Depois ele fala de todo o seu entendimento, de toda a sua alma e com toda a tua força. Ele não começa falando com toda a tua força, não, começa com o coração. Por quê? Porque Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que nós lemos lá no verso 24 de João 4 é, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Então há uma conexão que estabelece não apenas o relacionamento, mas também princípios fundamentais da vontade do reino de Deus na nossa vida. E isso se dá pelo coração, pelo espírito. Se não for assim, nós vamos tentar entender as coisas primeiro para depois vivê-las. Aí cai no grande perigo de racionalizar a fé. A fé não tem como ser explicada de uma forma racional. Tem coisa que nós fazemos, amados, que contraria qualquer tipo de lógica que o ser humano vive. Tem culto que a gente faz uns atos proféticos loucos aqui. Vamos fazer um corredor, só passa pelo corredor. Vamos fazer agora o seguinte, levanta, todo mundo dá um pulo, dá um brado. O que isso teoricamente muda na vida de alguém? Ninguém, não muda nada. Mas, pela fé, isso pode ter toda a importância. Pode incorrer em toda a mudança necessária, se eu creio. Então, algumas posturas, algumas opiniões, alguns pensamentos estão desalinhados com o Espírito. E é no Espírito que a fé, ela funciona. Se eu tento entender isso de forma natural, se eu tento racionalizar as coisas, se eu tento amar a Deus, primeiramente com o meu entendimento, vou ter falhas no meu relacionamento com Deus. Que tem que começar no coração. Tem que começar no Espírito. Tem que cair algo primeiro lá dentro de mim que diz, sem explicação, que aquilo é verdade. Você já sentiu algo assim na sua vida? Você ouve algo, não está nem muito claro para você, mas aquilo que você está ouvindo parece que tem um sentido. Eu me lembro no dia que eu aceitei Jesus. A pregação que estava sendo feita, eu não estava entendendo muita coisa, porque eu não tinha conhecimento bíblico para aquilo, mas aquilo tinha tanto sentido que eu não aguentei, eu tive que levantar minha mão e ir à frente. Quantas não foram as vezes também que, sem entender muita coisa, Deus me trouxe a experiências poderosas. Como dá para explicar o batismo com o Espírito Santo? Quem já foi batizado com o Espírito Santo sabe que não tem como explicar. O que se experimenta naquele momento é algo tão divino, tão sobrenatural, que não dá para você explicar exatamente o que está acontecendo. É só experimentando para ver, é só passando por aquilo para ver. E para passar por isso tem que crer, tem que ter fé, tem que ter esse desejo de se relacionar com Deus no Espírito. Falando do batismo do Espírito Santo, onde é que ele acontece? Acontece no nosso corpo? Não, acontece no nosso espírito. Somos cheios do Espírito Santo. Transbordamos interiormente, isso toma a nossa alma e inclusive sente-se no corpo, muitas vezes. Então são coisas que são fora de qualquer tipo de entendimento racional que podemos ter. Porque acontece primeiro no espírito. E há uma, digamos que um conselho de Deus para nós dizendo isso. Quer me buscar? Quer me adorar, quer se relacionar comigo, quer me entender mais, quer entender mais a minha palavra, comece no teu espírito, comece no teu espírito. Não tente intelectualizar a fé, não tente usar o teu intelecto apenas, o teu intelecto será uma ferramenta, mas não vai ser o principal, acontece primeiro no coração. E a partir dessa revelação, é que a gente começa a ter noção e entendimento das coisas, porque eu amo a Deus de todo o meu coração, e também com o meu entendimento, e também com a minha alma, e também com toda a minha força. É um processo, amados. Mas começa no espírito. Por que em espírito e em verdade? Porque muitas vezes a gente tenta adorar a Deus de forma mentirosa. Em que sentido? Nós queremos adorar a Deus baseado nas nossas necessidades, nos nossos pensamentos, da nossa maneira. Então não é muito verdade o que a gente está querendo fazer com Deus, no sentido de buscá-lo. Nós queremos, na verdade, é que Deus faça aquilo que nós estamos querendo. E algo que o João disse alguns domingos, alguns meses atrás, se eu não me engano, que ele mencionou uma palavra poderosa aqui, uma frase que ficou no meu coração. Deus não existe por sua causa. Você que existe por causa de Deus. Amém? Nós não podemos achar que Deus é o nosso garçom empregado, ou o nosso servo, é o contrário. Nós somos chamados e constituídos servos de Deus em primeiro lugar, então eu preciso entender essa dinâmica, caso contrário, eu vou confundir a relação. E como é que eu vou entender esse negócio de ser servo de Deus? É pelo Espírito. Como é que eu posso entender a lógica que a palavra diz que eu tenho que morrer? Como é que eu posso entender a lógica que a palavra diz que eu tenho que abandonar tudo, como a gente cantou hoje? Isso não tem lógica, a racionalidade diz, foge desse negócio aí. Você não tem que morrer, você não tem que abandonar nada, você tem que acrescentar coisa na tua vida, você tem que crescer, você tem que ser mais inteligente, mais rico, mais legal, e assim vai. Mas a Bíblia fala o contrário, como é que eu vou viver o que a Bíblia está ensinando? Pelo Espírito. Porque é pelo Espírito que eu vou entender o que é essa morte proposta pela palavra. É pelo Espírito que eu vou entender que perder é ganhar, que morrer é viver. Que para ser livre eu tenho que me constituir como servo de Deus, ou escravo de Deus. É pelo Espírito que eu vou entender essas coisas. Caso contrário, eu vou ficar tentando pensar, racionalizar e entender de uma forma natural, não vai dar. Porque entender de uma forma natural vai me levar, sabe ao quê? A entender parte da revelação, e com parte da revelação, normalmente eu começo a julgar todo mundo. Eu começo a julgar todas as coisas porque eu acho que eu estou certo. Porque eu acho que eu descobri a roda, eu acabei de inventar a roda, e está tudo errado, então eu começo a emitir opiniões que são, na verdade, imposições que partem da minha mente. Que nada mais são do que reverberações da minha crença básica errada, enganada. Para tudo isso, amados, nós temos que encontrar um caminho, jogar essas questões de lado. Entendeu o que a Bíblia diz? Que se eu quero realmente seguir a Jesus, eu tenho que negar a mim mesmo. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Foi o que Jesus disse. Isso não é agradável para ninguém ouvir. Negar a si mesmo? Como assim? Como é que eu vou negar quem eu sou? Estávamos compartilhando semana passada em relação a uma reunião que estamos tendo aqui com a liderança. E quando a gente chegou num ponto como esse, por exemplo, né, o pastor Lugatelli falou algo interessante, né? Alguém pode dizer, então, mas espera aí, o que vocês estão falando é sobre que eu tenho que me anular totalmente? É, exatamente isso. Exatamente isso, eu tenho que me anular. Essa é a proposta do evangelho. Não é uma manipulação de igreja, é a proposta do evangelho. Você tem que negar a si mesmo. Você tem que fazer parte de um corpo. Você tem que se integrar ao corpo de Cristo, igreja, e viver como família, compartilhando o que você tem. Perceba que a igreja primitiva, nos seus primeiros dias, eles dividiam tudo que eles tinham, vendiam até propriedades e dividiam o dinheiro. Por quê? Porque era forte esse sentimento no começo. Vamos fazer isso hoje? Não, é muito difícil a gente chegar nesse ponto. Mas o compartilhar da vida é fundamental nesse tempo. O que é esse compartilhar da vida? É você primeiro se apresentar como parte disso, integrante disso tudo, como corpo local, como igreja, como ministério local. Se apresentar como irmão, como irmã, como parte da família. E acrescentar, somar aquilo que está sendo feito aqui e tendo resultados multiplicados por conta da tua postura. Ah, mas tem algumas coisas que estão erradas. Tem, vão continuar tendo. Ninguém aqui é perfeito, nem eu, nem outros pastores, nem um dos líderes ou supervisores. Existem maneiras até que talvez sejam melhores de se fazer as coisas, mas nós temos que fazer tudo juntos. Se tem questões que poderiam ser melhoradas, amém. Traga as ideias, converse com a gente. Acrescente, some. Mas não chega por cima falando, isso está errado, eu estou tendo a visão certa. Isso é muito ruim. Nós somos aqui, amados, um só, como o corpo de Cristo, mas somos muitas partes. E o interessante do corpo é que cada parte é diferente uma da outra. Olha o seu corpo, por exemplo. O que que a sua mão parece com a sua orelha? Se pegar para alguém que nunca viu um ser humano, colocar uma mão e uma orelha, ele pode dizer, falando, isso aqui não faz parte do mesmo desenho, não, do mesmo conjunto, não. Isso aqui é muito diferente uma coisa da outra. Mas faz, não faz? Somos diferentes, mas a Bíblia ensina que todas as partes contribuem para a edificação do próprio corpo. Está lá em Efésios capítulo 4. Todas as partes contribuem para a edificação do próprio corpo. Significa que nós podemos sim ser diferentes em termos de temperamento, de personalidade, temos histórias diferentes, talvez você tenha uma história melhor ou pior do que a minha, não interessa. O que interessa é que todos nós, quando nos encontramos com Jesus, somos zerados e somos iguais. Somos iguais. Temos responsabilidades diferentes devido ao tempo e envolvimento que temos aqui na igreja, sim, mas somos iguais. E estamos tentando acertar, estamos tentando juntos chegar no lugar que Deus tem mostrado para nós. Chegamos? Ainda não, tem tanta coisa para fazer ainda, mas nós precisamos unir o nosso coração, baseados no amor que temos no Espírito pelo Senhor. Porque isso deve ser a força motriz que nos faz vencer toda essa diferença que eu estou dizendo para vocês aqui. Somos diferentes? Sim, somos. Mas estamos unidos no amor só, no amor de Deus. Temos histórias diferentes? Sim, temos. Mas estamos todos unidos pela mesma cruz, pelo mesmo Senhor, pelo mesmo sangue, pelo mesmo Espírito. Tudo isso nos faz um. Então nós precisamos olhar para dentro de nós e vasculhar o nosso coração no sentido de ver se encontramos alguma ação crítica que seja motivada por questões naturais, por julgamentos naturais, por aquilo que eu penso apenas. Entendendo, amados, que até mesmo muitas dificuldades que nós encontramos na igreja, tanto na estrutura quanto pessoas que de repente não correspondem às suas expectativas, tudo isso, na verdade, pode ser uma ferramenta usada por Deus para trazer em nós algo chamado quebrantamento. Porque outra coisa difícil que a palavra nos mostra, além do amor um pelo outro, né? Como a gente leu lá, nós temos que amar o outro como a gente se ama, também é o perdão. Perdão é difícil. Perdão foi tão valorizado por Jesus. Perguntaram para ele: Senhor, eu tenho que perdoar, mas quantas vezes? 7 vezes? Ele falou: não, 70 vezes isso aí que você falou. E é fácil perdoar? Vou perguntar de novo para você: é fácil perdoar? Mas temos que perdoar, não temos? Como é que eu vou conseguir perdoar? Quando é possível uma pessoa perdoar? É possível a pessoa perdoar, claro, numa postura de obediência, mas é possível a pessoa perdoar quando ela abre mão da sua justiça própria. Quando ela abre mão da sua justiça individual, que é baseada numa crença básica. Ele me traiu, ele me feriu, ele fez isso contra mim, ele é culpado e eu sou inocente. Ele é o ladrão, eu sou a vítima. Ele é o bandido. Não eu. Quando a gente pensa assim, nós não conseguimos perdoar. E se perdoa, está sendo falso. Agora, quando eu abro mão da minha justiça, e pela fé eu entendo que eu mesmo fui perdoado por Deus, que eu era pecador, e ele me perdoou. E mesmo depois de ele me perdoar, eu ainda assim cometi alguns deslizes. Que justiça eu tenho para querer julgar alguém? Como é que eu posso falar de alguém que cruza um farol vermelho, sendo que eu vivo colocando o carro onde eu não devo? Quer dizer, eu não cruzo o farol vermelho, gente. Mas outros pequenos delitos eu vivo fazendo. Então, que moral eu tenho para falar? Como eu posso chamar um político de corrupto, sendo que eu aceito bola na empresa onde eu trabalho? Comissão extra, sem ser legal. Percebe? Tem gente que faz isso, quer ser o dono da moral, mas na vida tem um monte de deslizes. Quando ele vê algo errado, ele é o primeiro a apontar. Mas na vida dele, um monte de coisinhas ele vive escondendo. E muitas vezes na nossa vida cristã é assim, a gente tem um monte de coisas que temos que acertar, só que a gente é o primeiro a apontar quando tiver algo errado. Quando surge um pecado mais chamativo, vou chamar assim, né? Mais feio ao olho evangélico, nós somos os primeiros a falar. Mas também fomos os primeiros a esconder nossos pequenos delitinhos e pecadinhos da nossa vida. Então, que justiça nós temos? Se eu entendo que eu não tenho justiça nenhuma, quem sou eu para não perdoar alguém? quem sou eu para negar aquilo que Deus me ofereceu gratuitamente, negar para outra pessoa? Isso eu só vou entender pelo Espírito. Essa postura eu só conseguirei ter pelo Espírito. É pelo Espírito que a palavra, ela deixa de ser uma informação e um conteúdo para ser uma revelação. É o que o grego nos traz como palavra logos e palavra rema. O logos é a palavra escrita. É a tecnologia que nós temos na nossa mão por meio de um livro ou qualquer tipo de escrita. É isso daí, o logos. Mas quando você lê essa palavra e ela cai no teu coração, ela abre os teus olhos, ela traz para você um universo de entendimento, isso é revelação, isso é o rema. É a palavra rema. Onde se dá a palavra rema? No Espírito, é na revelação. Não é no conhecimento. Você pode estudar muito e deve. Não estou falando para você não estudar de forma alguma. Mas você precisa entender isso. E quando alguém começa a ser muito contencioso nessas ideias, né, a gente tem que tomar cuidado também, porque a Bíblia diz, Paulo também falando a Tito, no capítulo 3, no verso 9, ele fala assim: mas evita questões loucas, genealogias e contendas e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Porque a pessoa que não entende as coisas pelo Espírito, ela tenta provar, porque tem que provar, porque tem que provar, porque tem que falar que ela está certa, que o que ela está falando está correto. Só que muitas vezes isso é bobagem. Isso é literalmente perda de tempo. Tentando mostrar que está certo, que não está, tal. Mas nós precisamos entender que esses partidarismos não vão levar a gente a lugar nenhum, porque o partidarismo separa o corpo, sectoriza o corpo. E o corpo tem que ser unido. O corpo tem que ser um. Tem que ter um propósito, tem que ter um mesmo coração. Agora, é interessante nessa noite, amados, você pensar a respeito da tua vida, acerca de encontrar razão de por que você faz algumas coisas. Vou dar alguns exemplos aqui. Por que que você está aqui hoje? Por que que eu estou aqui no culto? Você está por quê? Porque o teu líder falou para você que é importante, você entendeu isso de alguma maneira, ou porque Deus falou isso no teu coração? Por que que você canta no primeiro momento aqui do culto, no louvor e na adoração? Por que que você vai a uma célula? Por que que você vai naquela reunião de quinta ou de sábado? O que você está fazendo ali exatamente? Ah não, porque mandaram eu ir, eu estou indo. É isso? Não, porque é legal estar lá, porque as pessoas lá são muito agradáveis, são pessoas muito positivas, pessoas muito legais, então eu estou lá porque o ambiente é bacana. É isso? Ou você está lá porque Deus falou no teu coração? No teu espírito? Começou no espírito. Você está aqui hoje por quê? Porque Deus falou no teu espírito ou porque é simplesmente uma prática e porque a igreja é legal? Ou porque os seus amigos estão vindo? Por que que você, líder, trabalha na diaconia ou com as crianças? Por que que você tem que estar mais cedo? Por que você tem que se apresentar, preparar um trabalho durante a semana? Por que que você faz tudo isso? Alguns podem querer fazer um trabalho só para mostrar que está fazendo um bom trabalho. Outros podem até querer competir com o trabalho. Mas não é e nunca foi a vontade de Deus isso. Antes fazer algo simples de coração do que fazer algo muito elaborado por competição. Então, o que nós fazemos, como nós fazemos, o porquê nós fazemos, no sentido de ter o nosso relacionamento com Deus e a nossa vida na igreja, tem que começar no espírito, tem que começar no coração. Se não começar, nós estamos dando o primeiro passo errado. Devemos adorar Deus em espírito e em verdade. Quero ler dois textos para vocês rapidamente para a gente encerrar. Um primeiro no Velho Testamento, um segundo no Novo Testamento, para trazer esse entendimento. Jeremias 31, do 33 em diante, diz assim: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e as escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E o segundo, em 1 João capítulo 2, verso 27, é a unção que vós recebestes dele, fica em vós, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, com a sua unção, vos ensina todas as coisas, ela é verdadeira, não é mentirosa, e como ela vos ensinou, assim nela permaneceis. O que nós entendemos nesses dois textos? Primeiro, Deus falando assim, hoje eu estou dando um mandamento para vocês que estão em tábuas de pedra. Aqueles mandamentos lá. Mas vai chegar um dia que essas leis não estarão escritas para fora, ou do lado de fora. Eu vou escrever dentro. Vou escrever no coração. Significa que numa cirurgia cardíaca lá, o cara vai fazer uma... abre o coração do cara, está tatuado lá a lei, é isso? Não. É o espírito. É abrir o coração para receber a direção de Deus. E no Novo Testamento, que nós lemos aqui, 1 João capítulo 2, a unção que nós recebemos, ela ensina. É unção. Não é o pastor que está falando, ou alguém que está te ensinando, não, é a unção que te ensina. Pode usar a palavra, pode usar a pregação, pode usar um cântico, pode usar um momento de reflexão, de meditação, pode usar tudo isso. Isso pode contribuir e ser, digamos que, o meio pelo qual a revelação vem. Mas é a unção no Espírito que revela, que ensina, que direciona. É a lei escrita no coração. É Deus falando com você. Isso tem sido uma dificuldade para muita gente, porque tem muita gente que não consegue parar e ouvir o Espírito Santo. Não consegue aquietar a alma, o entendimento, o racional, para deixar isso de lado um pouquinho, para ouvir a voz do Espírito. E eu gostaria de aconselhar você a desenvolver isso. Sei que muitos têm. Mas talvez você tenha dificuldade nessa questão. Então comece a buscar, a ouvir essa voz. Essa voz que é interior. É o Espírito Santo falando com o teu espírito. É como você está ouvindo algo bem baixinho, mas você começa a entender isso de uma forma crescente, ouvir de uma forma crescente, você desenvolve isso. Daqui a pouco você está tendo visões. Daqui a pouco você está ouvindo coisas, você está tendo, né, imagens proféticas. Que é revelada no Espírito. Mas faça isso, amados. Diante das dificuldades, diante dos teus pensamentos, das suas convicções, das suas ideias, pare um pouquinho, abaixa a bola um pouquinho e fala, Deus, o que o Senhor quer me falar? Porque nenhum sentimento teu, que fala da alma, nenhum entendimento seu, que fala do teu intelecto, nada disso pode estar acima da revelação. Nada disso pode estar acima da revelação. Porque a fé não é racional. A fé é algo espiritual. A fé é uma decisão que é tomada no espírito a princípio. Você decide viver por aquilo. E é assim que Deus quer que você desenvolva a tua vida espiritual. Amando a Ele, em primeiro lugar no espírito. Depois com o entendimento, depois com a tua alma. Depois com toda a tua força. Se alguém tenta amar a Deus com toda a força primeiro, sem receber no Espírito, pode fazer muita coisa errada. E tem muita gente que faz e já fez isso. Vamos receber no Espírito. Vamos aprender a abrir o nosso coração para a voz de Deus. Quando a tua justiça fala alto, baixa a bola dela. Ouça a voz do Espírito Santo. Quando crítica surgir no teu coração, baixa a bola da crítica. Ouça o Espírito Santo. Quando o julgamento vir no teu coração, segura o julgamento. Ouça a voz do Espírito Santo. Tenho convicção no meu coração, plena convicção, de que muitos pensamentos, opiniões e reações que temos poderiam ser melhores se nós ouvíssemos a voz do Espírito Santo. Se nós estabelecêssemos a nossa vida por meio do relacionamento espiritual e não natural com Deus. Amém, amados? Então, se eu puder falar para alguém perto de você, fala assim, abra o teu coração e ouça a voz do Espírito. Abra o teu coração e entenda a vontade de Deus. Se relacione com Deus por meio do teu Espírito. Primeiro do teu Espírito, depois com o entendimento, depois com a tua alma e com toda a tua força. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé para a gente orar? Glória a Deus. Aleluia. Eu queria então orar com vocês. Claro que a gente sempre faz isso. E eu gostaria que você fizesse mais uma vez uma reflexão. Avalia na tua vida o quanto que você muitas vezes é impulsivo na tua visão, no teu julgamento, nos teus pensamentos, nas suas ideias. E como eu falei aqui no meio da palavra, eu gostaria de lembrar isso novamente. Às vezes as coisas não estão corretas para que Deus trabalhe no teu coração, para desenvolver em você o quebrantamento, a humildade. E precisamos de humildade muitas vezes. A gente se acha muito superior ao que realmente somos. Nós temos pensamentos muito elevados a nosso respeito às vezes. Isso chama-se presunção. Isso chama-se jactância. E a gente precisa abaixar um pouquinho a nossa bola e entender que nós estamos aqui apenas para servir a Deus, para ouvir a sua voz e corresponder com Ele. Então, eu acho que hoje nós podemos pesar muito do que nós temos como motivação. Sei que muitas vezes a gente se acha injustiçado. Nós percebemos muitas coisas erradas. Achamos que muita coisa está torta. Gostaríamos que muita coisa fosse diferente. E talvez você tenha razão em tudo isso, amados. Talvez você tenha razão mesmo. Mas acima de tudo isso, tem o Senhor e tem o jeito dele de fazer. Nós não somos uma empresa. Nós não somos uma organização. Nós somos um organismo. A organização só é necessária por questões legais. Mas nós somos um organismo, nós somos um corpo. E o desafio para nós é sermos bem ajustados e ligados por toda a junta, de maneira que o corpo coopere com o crescimento e edificação de si mesmo. Então, se há algum pensamento, eu estou dizendo para você que, aliás, eu não estou dizendo para você que você tem que anular o pensamento, não é isso, mas é para você pesar a tua motivação. Esse pensamento pode revelar a motivação do teu coração. Pode ter ácido aí, pode ter veneno aí, pode ter engano aí. Tira isso. Tira isso. E antes de mais nada, ame a Deus e ame o próximo. Porque se você remover esses obstáculos e abrir o teu coração para ouvir a voz de Deus, você vai entender um pouco mais do amor de Deus. Não estou dizendo que você não entenda, mas eu estou falando que você vai entender mais. E na medida que nós entendemos o amor de Deus, aí nós estaremos aptos a amar o próximo. Aí as dificuldades caem, as barreiras caem, as nossas limitações naturais por conta da nossa justiça caem, e estaremos preparados para viver o Evangelho. Amém? Então, nesse momento, eu gostaria que você pesasse a tua vida, você avaliasse teu coração, e você se consagrasse a Deus, pedindo para que o Espírito Santo fale no teu coração de forma muito profunda, trazendo verdades, trazendo valores, fundamentos que vão conduzir a tua jornada a fazer a vontade dele. Podemos orar assim? Aleluia. No teu lugar, da tua maneira, se você quiser se consagrar de uma forma diferente, vir à frente ou ficar no seu lugar ajoelhado ou em pé, fique na liberdade, amados. Mas nesse momento aqui é importante que você consagre a tua vida. Que você faça mais uma vez um check-up de você mesmo e das suas motivações. Se for necessário, se arrependa. Se arrependa, porque todas as vezes que Deus realmente fala conosco, Ele começa a falar a respeito de arrependimento. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, é porque foi necessário quebrar algo na nossa alma. Foi necessário quebrar algo que estava impedindo. Se você não viveu isso até hoje, você está entendendo hoje isso aqui, é porque Deus quebrou aqui. E parte de você quebrar mais, se humilhando na presença de Deus, se arrependendo na presença do Senhor. Amém? Vamos orar então. Ó Pai amado, nós estamos aqui como os teus filhos e teus servos. Senhor, nós tantas vezes, Senhor, nós temos posturas, Pai, que são tão tão enganadas, tão equivocadas, Senhor, em Tua presença. Nós muitas vezes, Senhor, achamos que só nós estamos certos e nós temos a solução para todas as coisas, mas isso não está em nossas mãos, está nas Tuas mãos. Tudo isso está nas Tuas mãos. Senhor, muitas vezes temos sido presunçosos. Temos sido, Senhor, altivos no nosso pensamento. E não temos discernido as questões espirituais que nos cercam. Não temos discernido o corpo de Cristo. Não temos discernido a igreja. Não temos discernido os irmãos. Não temos discernido as lideranças. Não temos discernido, Senhor, os Teus planos e propósitos para nós. De forma conjunta, Senhor, fazermos e vivermos. Porque temos nos tornado tão independentes, tão cegos. Senhor, nós queremos, Pai, nos arrepender de tudo isso. Não queremos negar, Senhor, as ideias que surgem na nossa mente, mas nós queremos, Senhor, submetê-las ao Espírito. Tua palavra diz, Senhor, que para nos relacionarmos com o Senhor, devemos fazer pelo Espírito. Então, Senhor, nós queremos desenvolver isso em nós. Aprender a ouvir a Tua voz pelo nosso Espírito. A entendermos os Teus planos pelo nosso Espírito. E assim, Senhor, corresponder com a Tua vontade. Corresponder, Senhor, com o Teu querer. Corresponder, Senhor, com questões que racionalmente são tão difíceis para nós aceitarmos. Mas que pelo Teu Espírito, Senhor, nós podemos. Por isso, Senhor, nos ajuda, Pai, nos ajuda. A nossa decisão, Senhor, é apenas de nos quebrantar. Nossa decisão é apenas de nos apresentarmos a Ti humildes e necessitados do Senhor, da Tua presença, da Tua palavra, do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, ó Deus. Se há em nós algum caminho mau, Senhor, nos ajuda a enxergá-lo. Se há em nós, Pai, algum espírito crítico, Senhor, ajuda-nos, Pai, a vencê-lo. Se há em nós, Pai, alguma motivação, Pai, que não está alinhada com a Tua vontade, Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos a nos converter. Ajuda-nos, Senhor, a nos alinhar. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, nos alinha. Nós nos arrependemos, Senhor, de tanta presunção, de tanta altivez, de tanta justiça própria. Nos arrependemos, Senhor, até mesmo dos nossos pensamentos, porque a Tua palavra diz, Senhor, que os Teus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. A palavra diz, Senhor, que os Teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Então, Senhor, nos ajuda, Senhor, a vencer aquilo que individualmente nós construímos ao longo da nossa vida, que está fora da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a enxergar o caminho que o Senhor tem mostrado a nós como igreja, como os Teus filhos. Como filhos, Senhor, nós queremos nos parecer contigo, que é o nosso Pai. Como servos, Senhor, nós queremos obedecer a Tua voz. Por isso, Senhor, nos ajuda. E nos ensina, ó Deus. O que o Senhor disse profeticamente é que o Senhor escreveria a Sua lei nos nossos corações. Para que todos nós conhecêssemos ao Senhor, desde o menor até o maior de nós aqui. Queremos te conhecer. Queremos te conhecer no Espírito. Não apenas com a nossa mente. Não apenas com as nossas emoções e sentimentos. Mas antes de tudo isso, queremos te conhecer no Espírito. Queremos conhecer a sua vontade. E queremos corresponder contigo, Senhor. Ajuda a tua igreja, ó Deus. Ajuda os teus filhos, Senhor, a encontrar este caminho. E a experimentar, Senhor, este lugar em ti. Tu és o único Deus. Tu és o único e verdadeiro Deus. E cremos que o Senhor enviou a nós Jesus. E o Senhor Jesus foi aquele que contrariou a racionalidade, que não cedeu às emoções, que não foi traído pelo seu intelecto. Mas antes de tudo, ele fez a tua vontade, Senhor, nós queremos fazer o mesmo. Jesus, tu és o modelo para nós. Tu és o padrão para nós. Queremos ser como o Senhor é. Oramos assim em nome de Jesus.